Audiobook grátis apresenta A tarde agonizava em reflexos brancos de prata polida, que davam à superfície do mar um tom de aço, espelhento. Num banco do convés da barca, uma senhora afogada em lãs pretas, de luto, sussurrava queixas das filhas que a queriam trocar por um convento. Era um desabafo, entre as amigas, que todas se debruçavam para aquela angústia. Pelos farrapos dos comentários percebi que as donzelas não levariam ao claustro contingente que o exalçasse. Uma delas faria versos místicos, a outra rezaria ladainhas, sem que das suas genuflexões ou dos seus arrobos viesse benefício ao mundo. A mãe não sabia explicar aquele fervor súbito. Supunha que a mais velha, poetisa, procurasse na religião os ideais que não via realizados na terra mais a outra. Debatia-se ante o enigma da outra. Optaram as amigas por uma paixão. Algum amor mal correspondido. Pobre criança, pensava eu de mim para mim, o véu de freira não tem por certo a magia que ela espera. Se o mal de que ela sofre é esse que dizem, levá-lo-á consigo, que para a fatalidade do amor não há amuletos nem cilícios que valham. O convento excitará no princípio a sua fantasia, vinculará a sua saudade, sem lhe trazer a pacificação, a vida saborosa, que é o preparo do paraíso. Houve tempo em que o convento tinha, com todos os rigores, certos atrativos, como tudo que é forte e que domina. Tempos houve também em que ele era menos um lugar de reclusão que de galanteio, então bilhetes amorosos e versos dos torneios perpassavam por entre aquelas paredes severas, como revoadas do mariposas tontas, e havia freiras, como a freira Serafina, que, escrevendo a respeito da abadesa de Santo André, deixava transparecer a convicção de que não é o amor divino, mas humano, a melhor e a maior preocupação de toda a gente, tanto de lá de dentro como de cá de fora. Dizem mesmo crônicas velhas e cronistas modernos que nem sempre os conventos foram santuários de castidade. Fossem lá o que fossem, a verdade é que tinham vida própria e o enorme prestígio que facilita e sugere os grandes devotamentos. Depois, a mulher não tinha outros destinos só ele ou o casamento. Hoje não é assim, o pulso paterno já não tem o poder de aferrolhar filhas insubmissas, e a poesia, que naqueles tempos o hábito pudesse ter, foi substituída no nosso tempo, por uma fúnebre ideia de mortalha. Hoje os conventos parecem túmulos. Imagino a melancolia desses casarões enormes. Que silêncio de corredores, onde as sandálias já não batem de minuto a minuto, que arde mofo na cela sem dono, fechadas há anos, e em que as aranhas tecem irreverentes a rede da sua prole que abandonam nos palcos, onde as fontes choram, sem o consolo de ver as suas lágrimas suspensas pelas mãos macias de umas freiras bonitas. Que aspecto frio do refeitório, onde na imensa mesa conventual meia dúzia de freiras sorumbáticas trocam receitas de pastéis e benzem distraidamente o pão, e o comem depois sem alegria, a bela alegria, que a tão citada Santa Teresa de Jesus aconselhava as freiras da sua comunidade, a par de trabalho ativo, vassouradas, costuras, roupas limpas e polimento de metais. Essa feição salutar da santa modificou a imundície do convento, mas não lhe tirou a grandeza austera e a soturnidade doentia. Dirão, os nossos conventos têm uma feição mais modesta e mais acanhada, estão pintadinhos de fresco e assoalhados de novo. Tanto pior. Não haverá ao menos espaço para uma evocação. Do lajedo largo e quebrado de um claustro, de onde surge um tufo de verdura de um nicho abandonado, ou de um pergaminho sujo pelo manusear de mil dedos desconhecidos, pode nascer uma reflexão, uma curiosidade, um estudo ou um devaneio. Mais uma parede caiada e um pátio semeado de fresco, para as necessidades práticas da vida, que podem sugerir à freira moça. Talvez saudades da graça, do riso travesso e das confidências das amigas abandonadas a seu quarto, em que a sua imagem se reproduzia faceira e linda das fitas, do vestido profano de uma volta de valsa, de um aperto de mão fugitivo, de um olhar, de um pensamento de amor com ou sem pecado, em todo caso sem medo de excomunhão de coisas pueris e de coisas divinas, que enfeitam a vida a intervalos, como as papoulas nos campos de trigo. A verdade, sempre repetida, é que quem tem fé melhor serve a Deus nos lugares onde por ele se vive ou por ele se morre, que atrás dos grossos ferrolhos de uma portaria. esses lugares, a que a mulher com proveito levara a doçura da sua crença e o ardor do seu sacrifício, são as cidades empestadas, as ruas cheias de mendigos e de crianças, as prisões, as ambulâncias, todo o sítio onde a dor, fome ou rancores cessam, a escola onde ensina a própria família, que a sua influência alegra e pacifica o hospital, onde consola o pedaço de terra, onde planta a árvore, que dará sombra a quem vier mais tarde, e ramos para as ninhadas entoarem hinos ao Criador. Podemos ser úteis e ser religiosas sem fugir da sociedade, podemos amar o Senhor, sem desprezar os irmãos, que mais ou menos carecem do nosso amparo, ou da nossa presença. Este egoísmo de esconder as feridas da paixão em lugar imperscrutável ao olhar humano não é digno deste tempo, em que as almas se desnudam para o combate, porque hoje não há santos, há heróis, se não há milagres, há virtudes. Os eleitos de Deus são os eleitos da humanidade, somos nós, as mães, que criamos os filhos para a glorificação do mundo, são os homens, que cultivam a terra em paz abençoada, ou morrem por uma ideia generosa. A religião tem com certeza melhores serviços nos hospitais, nos púlpitos, nas missões, em todas as suas formas de expansão, que nos conventos mudos, abafados pelo rumor que os cerca. A irmã de caridade tem ao menos a sublimidade, a abnegação de viver para os outros. Essa é a sua doutrina. A freira para quem vive? A barca atracou a ponte, e a senhora de luto, puxando para o queixo o véu do toucado, saiu, levando consigo o mistério daquele romance apenas entrevisto.